Papi, tu essa. Agora sim! Copa do Mundo! Começou a Copa do Mundo! Começou o ano do Hexa! É, estou aqui ao lado do professor Leão, estou aqui ao lado de Wellington Alves, essa fera, né, que está aqui na nossa bancada, ao lado do Oscar Neto, Vitor Oliveira, e vamos que vamos em clima de Copa do Mundo, porque está começando mais um Band News na área. Simbora com as manchetes do programa de hoje. Nacional de Patos anuncia a contratação do experiente e rodado atacante Michael Leite. Pois é, o atacante foi campeão da Libertadores no Santos de Neymar em 2010 e também atuou pelo Palmeiras. Botafogo da Paraíba dá início à pré-temporada. O time da Maravilha do Contorno começou as suas atividades fisioterápicas nesta segunda-feira. A Unifacisa perde para o Franca e segue mal dentro das quatro linhas, né? Das quadras do NBB. Copa do Mundo, essa trilha aí é da Band News, que tá dando um show de cobertura direto do Catar. Copa do Mundo começa com primeira rodada com média alta de gols marcados. Sobe a trilha. E nesse exato momento estamos acompanhando, né? Um intervalo terminou, vai começar o segundo tempo de Estados Unidos, um país de Gales. Depois de quantos anos? Quase, sei lá. 60 anos, mais de 60 anos que o país de Gales não participava de uma Copa do Mundo, está perdendo para os Estados Unidos. Hoje é segunda-feira, dia 21 de novembro de 2022, é o ano Band News na área. Já começou! Gostei da trilhazinha, porque essa trilha relembrar. Aí é pra relembrar uma transmissão.
Exatamente.
Que eu tô com saudade.
Sabe por que eu botei? Porque o Wellington tá aqui. O Wellington o Wellington é a alma da transmissão.
Vibrador,
é
vibrador. O Lima, interessante.
É, por isso.
Você sabe que
é um
que
show
às
de vinhetas, né?
Eu sonho com essa música. Ela entrou dentro do meu juízo. Fazer como os caras diziam lá na minha
querida. Vinheta, tudo, né,
professor? Aproveitar aqui e mandar um abraço pro pessoal do Santa Fé. Jura você, quando toca esse negócio, eu dou um pinote, entendeu?
Que legal, professor Leão, que legal ter a volta do nosso querido Wellington Alves. É, merecidas férias. Agora, né, vamos que vamos, porque tá chegando em uma temporada. Estamos ainda na intertemporada. Nós estamos aqui aguardando, né, o posicionamento da diretoria do Botafogo da Paraíba, porque parece que a semana que vem, né, será uma apresentação, professor Leão, lá 90% de chance de ser no Bessa Grill, que é o nosso parceiro aqui, né? Você esteve lá comigo sexta-feira,
né? Nós abençoamos a casa,
foi, né? Foi, viu, professor?
Já passamos o sal grosso, entendeu como é que é. Já, como nós limpamos
foi o terreno.
E o Botinho pode ir pra lá, que vai pra um lugar abençoado. Fiquei,
viu?
Muito satisfeito, me senti honrado, viu, Lima? Uhum. Sinceramente, passar aquela tarde maravilhosa que nós passamos.
Sexta-feira foi.
Mais de uma hora, né?
Foi.
Depois, olha, um abraço pra vocês.
Ainda teve dois grandes ouvintes que estavam ouvindo, que pararam na frente do Bessa Grill.
Inclusive, até um juiz federal se ia passando, né? Foi, que ele adentrou o recinto, né?
Que coisa boa, né?
Eu, sinceramente, fiquei muito feliz. E parabéns ao Beto, né?
Beto,
grande torcedor do Santos de São Paulo, pela aquela belíssima casa. Mas, Lima, deixa eu só dar um toquezinho aqui.
Rapaz, sim, mas só terminar. Enquanto você vai aí, é só para dizer que no meu destaque inicial, viu, Wellington, ouvintes, Oscar, o Botafogo pretende fazer uma apresentação para a torcida dos jogadores lá no Bessa Grill. Ainda está sendo, ainda não está 100% confirmado, mas eu já tenho agora as fontes, as informações que me chegam é que vai ser no Bessa Grill semana que vem, né? Já com todo o elenco já aqui presente na cidade de João Pessoa, né? Então vamos aguardar, vamos falar muito de Botafogo, vamos falar muito de Campeonato Paraibano. Parabenizar aí o Internacional. Na terceira divisão, professor Leão, que terminou ontem, só que terminou no gramado, vai pro tapetão, viu, Edson? Vai pro tapetão.
Mas o tapetão tem que resolver logo.
Resolve também. Logo, tomara, né? Tomara.
Porque tem que resolver antes do Campeonato Paraibano.
Verdade, verdade.
Ô Lima, sim. Eu queria apenas mandar um abraço especial aqui a todo o pessoal lá da cidade de Sobrado. Olha,
Sobrado.
Eu fiquei. O nome do nosso ex-atleta da equipe de base do Botafogo. Foi o aniversário do Diego Carvalho, fui eu e o nosso Steph Vanderlei, também o nosso Diego Lima, que está sempre nos acompanhando. Ele foi volante, disse: professor União, o som da emissora de vocês hoje dominou totalmente essa área.
Pega local.
Então ele nos convidou, Lima, justamente para falar isso. Então vai aqui o meu abraço e agradecer a referência feita à nossa equipe de esporte, a nossa Band News aqui, comandada pelo companheiro, como se diz, Lima Soto, né? E o distrito fica, a terra deles fica no distrito de Areia, Areia Branca. Uhum. E o professor José Nilton, seu pai, vê que surpresa, quando eu cheguei, eu não via há mais de 35 anos. Eita. Estudou comigo o curso de educação física no Unipê.
Que legal.
Quer dizer, coisas que o esporte nos guarda, né? Vai aqui um abraço especial ao nosso Marcos Coelho, grande liderança política do município de Sobrado, e também sua esposa Raquel Melo, o nosso Marconi Matos e Carolina Melo. Então, um abraço especial. Muito obrigado que durante o aniversário o próprio aniversariante registrou todo o sucesso da nossa Band News. Oscar, a gente fica satisfeito porque a gente só hoje não faz um programa esportivo para a cidade de João Pessoa, né, Lino? Hoje a gente faz um trabalho, como se diz, um programa esportivo para todo o estado da Paraíba. Então, um abraço aí a vocês de Sobrado, ao nosso Marquinho, à sua esposa Raquel Melo. Em breve nós temos boas notícias no campo esportivo para a nossa querida cidade de Sobrado. Meu querido Lima Souza.
Tá certo, o Adenilson Maia, nosso professor União aqui no comecinho do programa. Vamos o boa tarde de Wellington Alves. Esse é o destaque inicial, Wellington, nesse bate-papo esportivo, né? A gente tem esse encontro todos os dias, tá bombando, graças a Deus. Agradecer a Deus, né? Primeiramente a Deus, aos nossos patrocinadores, né, pessoas que acreditam na força do rádio, né, o pessoal do Bessa Grill, tá chegando aí, né, já chegou a Copa do Mundo, muita gente indo assistir os jogos, e quinta-feira não vai ser diferente, todo mundo indo lá pro Bessa Grill assistir Brasil e Sérvia, é a estreia da nossa seleção canarinha. Alô, Wellington, um abraço para você, muito boa tarde, seja bem-vindo, né, mas passa rápido, viu, Wellington, boa tarde, irmão.
Um abraço a você, Lima, boa tarde, professor Adenilson União Maia, Oscar Neto, o Vitor Oliveira, toda a equipe aqui da produção, e uma saudação especial ao ouvinte com o padrão e qualidade Band News FM Manaíra. Meu destaque inicial vai para o mercado da bola aqui no futebol da Paraíba, que está numa movimentação fantástica, e o Nacional de Patos, que anunciou recentemente o Michael Leite, ele realmente, o Nassa, deu uma sacudidela em termos de movimentação no que tange às contratações. Promete, como bem fala o professor União, é um dos mais competitivos campeonatos em nível de Brasil, o Campeonato Paraibano. E as equipes que estão se reforçando vão realmente disputar para e passo cada ponto em 2023. O campeonato promete.
Promete e promete muito. Há um grau de dificuldade muito grande. Eu sinceramente, eu estou assombrado com esse time do Nacional de Patos. Né? Uhum. Porque é aquela história. Você vê, não estão contratando atletas, vamos dizer, menino na faixa de 19, 20 anos, que vem do Nacional de Patos, para que crescer e aparecer. Esse time do Nacional de Patos, lá dentro do José Cavalcante, se alguém for lá e trouxer um empate, pode
comemorar a vitória.
Pode comemorar a vitória ali na Santa, né? Na saída que vai pra Pombal.
Cruz da Menina. Ó, vamos ao boa tarde do nosso querido Oscar Neto. Depois a gente começa a falar aqui, né? Debater os assuntos, os principais assuntos. Mas o Oscar tá por aqui.
Copa
Oscar,
do Mundo pegando
Copa
fogo.
Copa do Mundo pegando fogo. Hoje teve goleada, né, Oscar? E aí você já vem com o seu boa tarde. Alô, alô, homem da cidade de Sapé, o papai da Ana Cecília. Boa tarde,
garoto. Inclusive, um mês hoje, viu, Lima?
Eita, um mêsinho!
Passa rápido demais.
O retorno.
Parabéns aí. Obrigado, Elton. Ô, Lima, você falou sobre País de Gales. País de Gales não joga a Copa há 64 anos, Lima Souto.
64, né?
Em 58, quando o Brasil foi campeão, né? Pela primeira vez, o Brasil eliminou o País de Gales. Desde então, nunca mais voltou pra Copa. Voltou agora em 2022.
Inclusive, foi Pelé fez o gol, né?
Pelé fez o gol, 1-0.
Mas tá segurando, viu, Estados Unidos? É. Não tá levando muito sufoco, não. Tá indo pro ataque ainda.
Teve uma brigazinha, o Príncipe de Gales. Isso que ia torcer pra...
É verdade. Né? A gente traz a presença. Olha, o estúdio agora tá mais rico. O estúdio agora tá... O PIB volume desse estúdio aumentou agora.
Foi lá bastante. Pra cima. É igual a bolsa, né?
É
nosso querido Sávio, rapaz. É o nosso gerente comercial.
Nosso aqui. Pé quente.
Nosso pé quente. É. Nós já estamos planejando um projeto, viu, professor Neão, para 2023. A nossa equipe já com um calendário aí de Campeonato Paraibano, Copa do Nordeste, a pré-copa, né? Vamos transmitir Campeonato Paraibano, pré-copa do Nordeste, Copa do Brasil, Botafogo tá, e a Série C, né, professor Neão? Então, já tivemos aí um primeiro levantamento,
são
né?
Quatro
já,
competições.
São quatro competições, e aí
a vamos equipe... ter futebol o ano todo. Calando, né? A boca dos pessimistas e os negacionistas, né? É. Aqueles que fazem tudo para como se diz, derrubar o futebol paraibano, provando e comprovando que, graças a Deus, hoje nós temos futebol na nossa querida Paraíba. Será futebol de janeiro ao final de outubro.
Ao final de outubro, se Deus quiser, e com acesso do Botafogo em 2023, é isso que a gente quer. Mas, Wellington, você falou aí das contratações, mas quem também está mexendo muito nesse mercado, e a gente já vem adiantando aqui, é o Botafogo. O Botafogo está muito bem, foi ao mercado, todo mundo está sabendo aí, e o que me chama a atenção, mais uma vez, eu fico batendo nessa tecla. Você acompanhou o menino lá, o Miller, lá em Alagoinhas. Eu tenho ótimas referências dele. Craque do campeonato. Sim. Foi descoberto num campeonato de várzea, aqueles campeonatos, né? Aí ele foi jogar lá no Atlético de Alagoinhas e estourou. O cara joga muito. Aí tem o Renatinho, né? Que é um ótimo camisa 10, ex-Botafogo do Rio de Janeiro.
Excelentes referências
também desse jogador. E o Victor Braga, gente, que também é um grande camisa 10. Aí fica uma interrogação do tamanho do mundo. Será que dá esses três no meio de campo, Wellington?
Jogando bola, eu lembro que o professor Dion sempre fala isso, dá uma brechinha, se arruma um espaço para quem joga bola. O Miller, dentre os citados, é o jogador que mais está chamando a atenção do torcedor do Botafogo.
Sim.
Descoberto já com a idade avançada, do mesmo jeito do Bruno Henrique, do Flamengo. Que disputava o campeonato na grande BH,
Goiás,
lá no Goiás, e foi descoberto e apareceu. Tá, Duval também, da mesma forma aqui. Então é um jogador que tem uma credencial muito grande, fez um excepcional campeonato baiano, foi o craque da competição, de maneira que era cobiçado por outras equipes. O Botafogo foi na frente e traz o Miller, e eu não tenho dúvida, pelo currículo, se colocar 50% do que fez lá no futebol da Bahia em prática aqui na Paraíba, ele vai ser uma sensação nesse time.
E outra coisa, o futebol baiano não permite enganadores, né?
É mesmo.
Porque você joga, enfrenta um Vitória, você enfrenta um Bahia, time como se diz, da primeira divisão do futebol brasileiro, time que tem uma das maiores torcidas desse país. Então, um jogador que vem com credenciamento desse, a gente tem certeza que ele vai dar grandes alegrias à torcida botafoguense.
E as equipes do interior da Bahia estão mandando ultimamente do futebol baiano. Bahia e Vitória estão ficando para trás porque altos investimentos estão sendo feitos nas equipes do interior, principalmente esse Atlético de Alagoinhas, que tem realizado bons campeonatos lá na Bahia.
Pois é, eu tenho até aqui o nosso companheiro, eu vou pedir para o Oscar Neto para a gente debater mais sobre esse jogador. É o Walter Silva, é o Walter Jacaré, ele é da rádio lá de Riachão de Jacuípe, que é pertinho ali de Alagoinha, né? De Alagoinhas. Ele tem uma ótima referência. Eu queria que o meu amigo Oscar Neto, eu mandei aí pro Zap. E aí eu queria ouvir o Walter Silva falando exatamente do Miller. Vamos ouvir o que é que ele fala a respeito desse jogador aí que tá chegando aqui no Botafogo da Paraíba. Vamos ouvir o Walter Silva.
O Miller, o histórico de Miller, trabalhou com o Zé Carijé. Ele jogou no Intermunicipal e é de Tapetinga, a terra do gado. Ele foi para Paraopebas. Paraopebas fica no Pará. Ele é da cria de Zé Carijé, que disputou o Intermunicipal, que ganhou uns 4, 5 Intermunicipal na região. E Miller é do Intermunicipal. Olha o nome que você ia falar aí, ó. Intermunicipal. É um campeonato amador, porém, acaba sendo semiprofissional. E Miller é de Itapetinga, viu? Eu fiquei sabendo que ele vai sair de lá e vai para o Botafogo. O martelo já foi batido aí, viu? Qualquer histórico dele aí, entrevista, me fala que eu jogo para você o contato dele.
E eu tenho o contato dele, ele me passou aqui o contato, essa semana a gente vai conversar, viu?
Com as referências,
né? Agora você veja, a importância que falta a Paraíba. Eu estava até conversando isso com meu amigo Nonato Bandeira.
A força do
esporte amador. O Matutão do Rio Grande do Norte. Viu, eu joguei, eu ganhava mais disputando o Matutão do Rio Grande do Norte do que vestindo a camisa do Botafogo da Paraíba. Eu joguei pela seleção de Goiânia durante 2 anos e joguei um ano também pela seleção de Nova Cruz. O Matutano, um campeonato que tinha duração de 6 meses e as finais eram feitas justamente na cidade de Natal, no campo, como se diz, do ABC. Né? Eu acho que estava na hora, no ano de 2023, que a gente não sabe quem vai ser o futuro secretário de esporte, né? Tem alguns já se oferecendo, né? Não estou falando de Zezinho do Botafogo, um vereador.
Se oferecendo?
Mas não, tem um vereador se oferecendo.
Não
é
o governador que escolhe, não?
Não, mas ele está se oferecendo. Toda a solenidade do governador, tem um vereador aqui em João Pessoa que está lá.
Você conhece,
Lima? Diz presente, forçando a barra. E não é,
mas é o atual, não, né?
E não é Zezinho.
Não é o atual Zezinho.
Não é Zezinho do Botafogo. Se fosse, eu dizia. Se eu sou aposentado no estado, na prefeitura, já estou livre para dar minhas cacetadas quando quiser.
Fazer uma
como
união.
Né? Entendeu? Então, não é Zezinho. Agora tem um vereador aí forçando a barra para querer ser lembrado a secretário, como se diz, de esporte.
Então está na hora de trazer uma competição em nível estadual que envolva.
Está na hora da Paraíba receber. Seleções de cidade. Seleções de
Copa Integração, lembra?
Pronto, já gostei. Não, e a Copa, mais ou menos, uma Copa Rural. A Copa Rural seria seleção da cidade, que viraria com uma espécie de uma Copa do Mundo.
Ó, e mais uma vez, nós já estamos passando, o tempo vai passando, vai chegando, e a gente não vê absolutamente nada nas manchetes de jornais, nada com relação aos nossos estádios. Eu me preocupo, confesso para você, eu acho que não sei o que é que acontece, professor Neão. A gente já falou aqui semana passada, a gente tem que falar todo dia, Wellington.
Tem que chamar a atenção.
Por que, né? Wellington? Tá chegando o campeonato tá batendo na porta, o Botafogo tem jogo dia 5 de janeiro, gente. Tá muito em cima, professor Leão.
Não, mas eu acho que os detalhes que estão faltando.
É muito pouco,
se
né?
Se houver boa vontade, vai dar tempo.
Eu o acho, problema é esse, né?
Eu acho que vai dar tempo.
Professor.
Agora, eu vi...
A última hora, né?
Eu vi a semana passada, numa dessas emissoras aí, esses filósofos que jogam... nós temos hoje na Crônica Esportiva da Paraíba. Nós não temos filósofos? Uns filósofos
os intelectuais.
Intelectuais do futebol paraibano. Que não toma nem sol, porque senão queima cutis. Então, ele dizendo o seguinte, olha, Zezinho do Botafogo está garantindo. Zezinho do Botafogo se esforça, faz seu trabalho, mas ele não pode garantir que vai ter jogo no Almeidão e no Amigão. Porque quem pode garantir é a comissão dos estádios. O que é que a Secretaria de Esporte do governo do estado, entendeu? Que eu sei que já a gente, dentro do governo, está preocupado, porque isso é uma maneira também de desgastar a figura do governo do estado da Paraíba, há interesse e as pessoas estão preocupadas, mesmo com a lentidão da doutora Simone lá da Suplan. Entendi. Entendeu? Mas a coisa vem mais de cima. É. Entendeu? As pessoas estão se preocupando, porque assim vai ser uma vergonha, João Pessoa, na capital, como você diz, de todos os paraibanos, e a gente chegar ao campeonato paraibano e os estádios, vamos dizer, o Almeidão e o fechados. Almeidão e o Perpetão lá em Cajazeiras. Não,
o José Cavalcante, o Marizão.
O José Cavalcante pertence à prefeitura.
Eu vi o jogo agora em Serra Negra, gente, pelo amor de Deus, ué.
Sem condições.
Não, pelo amor de Deus, gente. O estádio de Serra Negra não tem condição.
Mas José eu acho que os estádios...
Respeito a Sapé, que acolheu da melhor maneira possível a segunda divisão, mas a Paraíba perdeu e muito por não ter as suas principais praças à disposição da segunda divisão, que foi tão bem acolhida lá no
Terminou a competição, gente? Começa a reforma, começa a dar uma geral.
Não vem ganhar, o que danado é isso? Estão pedindo mirra, né? Com Jesus quando nasceu não era mirra, não era. O que é tão difícil.
É ouro, é pra pintar de ouro, alguma coisa.
Convoca a FBA e a CIA. Billy Paul, Frank Sinatra, entendeu? Para resolver o que... Então,
eu
e soube, finalmente...
Eu soube.
O que é... Por isso que eu segui o Dr. Valberto Lira.
Dr. Valberto faz a parte dele maravilhosa.
Eu vou fazer uma visita do Dr. Valberto Lira. Dr. Valberto, em nome de Jesus, Nossa Senhora da Piedade de Arara.
É mesmo,
viu? Me diga, o que é um empecilho que não se consegue abrir a porta desse estado, amigão e neomigão? O que é, finalmente, que não está sendo feito? Só presta assim, a gente um dia conversar. E não, eu tenho certeza que ele vai.
Recebe a gente mesmo.
Ele vai receber. Economia, ele vai.
Vai muito bem.
Eu sou. Inclusive, hoje ele está no podcast lá.
De Adelto.
O nosso vamos querido companheiro né? Adelto. Era boa a gente acompanhar.
Informações dão conta de que prioridade é solicitação feita pelas equipes que utilizam o estádio Almeidão em jogos do Campeonato Paraibano, seja o Botafogo comandante ou também os visitantes e mais ainda os torcedores, melhoramentos serão feitos ali no entorno do estádio Alvedor, na parte externa do estádio Alvedor, que é um clamor do torcedor, que pede o melhoramento, porque quando chove não dá para o torcedor estar ali se movimentando, verdade, estar se confraternizando na parte externa do estádio Alvedor.
Pois é, vamos aguardar, tomara que eu... Todo dia eu vou cobrar aqui, viu, Lucioneão? Todo dia eu vou cobrar, todo dia, porque eu não vejo nada. E o tempo vai passando e nada, será, e nada é feito. Gente, ó, eu acompanhei hoje o sorteio, viu, o Wellington, o professor União, Oscar e ouvintes. A CBF sorteou a ordem dos clubes que vão participar da fase de grupos da Copa do Nordeste em 2023. O evento foi realizado hoje, né, na sede da entidade. E as equipes foram divididas em grupo A e grupo B, mesmo jeito desse ano. O início da competição está agendado para o dia 22 de janeiro. Olha como eles são, tá vendo? Já,
tá em cima. É,
tá em cima. Também. Então hoje é dia 21 de novembro, né? 21 de novembro, então novembro, em dezembro, dois janeiro, meses. Dois meses certinho, dois meses. A CBF trabalha certinho, certinho,
é,
certinho.
Isso aí a CBF,
é, ela é muito...
eles são top.
É verdade, isso o início dia 22, é, né? A decisão está prevista para o dia 3 de maio. Então a gente já sabe na início e fim, né, de Copa do Nordeste, quer dizer, uma semana, duas semanas depois da definição do Campeonato Paraibano.
Quer dizer, um campeonato rápido.
Oh, play, play.
Vai ser um café com bolacha, né?
É, um aperitivo. 3
de maio?
É, 3 de maio, é um aperitivo. O Grupo A ficou assim, hein? Grupo A, Sport, Fortaleza, CRB, Sampaio Corrêa, Atlético da Bahia e o estreante, né, o Fluminense do Piauí, do técnico Marcelo Vilar. Além dos vencedores das eliminatórias 1 e 2.
Certo? É nós?
Não. É. Não sei se a gente, é 1 e 2 ou se é 3 e 4. Eu não sei ainda. Mas vamos lá. No grupo B, Ceará, Bahia, Náutico, ABC, Campinense, Sergipe e os vencedores das eliminatórias 3 e 4. Já tem uma definição aqui, porque Campinense, o Botafogo não pode, nem Souza, ficar no mesmo grupo.
Não pode.
Então é aqui, ó. O grupo A. Já sabe que os do grupo A enfrentam os do grupo B. Então, Souza e Botafogo da Paraíba poderão enfrentar aí Ceará, Bahia, Náutico, ABC, Campinense, que é que tem que ter clássico, né, Wellington? Eles fazem isso, que tem que ter o clássico. O Campinense e o Sergipe.
Quantos clubes no total,
Wellington, são 16, da Copa do Nordeste?
16.
São 16 clubes. Aí, jogos de ida, né? 4 em casa e 5 fora. É, joga, não tem jogo de ida e volta, não.
E se classificam
com 2. Aí se classificam 4 de cada grupo para fazer as quartas, semi e a grande final.
É um equilíbrio muito grande. Aqui não pode se dizer que tem bobo de um lado nem do outro.
Não,
porque aí você tem o Fortaleza.
De um grupo. Num lado.
No grupo, aí você tem do outro lado o Ceará, mas também tem o Bahia que subiu.
Então, e subiu forte.
Claro,
então. Subiu forte.
Aí, e tá com a SAF, né?
Aí, agora é empresa. Aí você tem lá do outro lado do grupo B, o Náutico, que foi rebaixado. Tem o Sergipe, que tá reforçando. O Sergipe vem forte. Tá levando.
Confiança também, viu? Confiança que pegou de ontem.
Mas o Sergipe também tá montando um bom time. E a briga lá é grande, né?
É.
Então, quando um monta o time, o outro vai lá, vai fazer melhor do que o adversário. Uhum. Então, aí tem o ABC, Bahia, Campinense, Ceará, Náutico e Sergipe. E do outro lado, isso aí em termos de definição sem a pré-Copa do Nordeste, que os jogos ainda serão realizados. Aí Atlético da Bahia, CRB, Fluminense, Fortaleza, Sampaio Corrêa e Sport. O Sport não conseguiu acesso, mas é uma bandeira no futebol nordestino. O Sampaio Corrêa fez uma boa jornada na Série B. Aí vem esse Atlético de Alagoinha que sempre apronta quando participa da Copa do Nordeste. O Fluminense do Piauí tem altos investidores, de maneira que não tem bobo nessa Copa do Nordeste.
Não, tranquilo. Daqui a pouco a buzininha, né?
Buzininha. Isso quer dizer cala-se, que vem os comerciais.
É hora dos comerciais e a gente volta já falando mais de Copa do Nordeste, de Campeonato Paraibano e muito mais.
E eu tenho duas grandes notícias,
viu? Opa!
Paraibanos que são destaques no Fluminense do Rio. Dois paraibanos, daqui a pouco eu vou dizer o nome.
E o neto de Marconi Ferreira, que tá indo pro Flamengo.
Oi, hoje aninhos. Aqui a notícia é de Sérgio Meira. Pó de arroz.
Tá certo, eu volto já.
Você está ouvindo Band News na área.
Estamos de volta, daqui a pouquinho com os resultados, tá aqui, os óculos de Sonião.
Notícia especial tem que ser com óculos.
Olha, daqui a pouquinho também eu vou falar do Campeonato Sapeense, viu, gente? Que tá chegando na reta final, dia 1º é a grande decisão, Sonião. Dia 1º é feriado. 1º
de dezembro.
Feriado na cidade de Sapé.
Espero que aquele homem do milho assado, ele esteja lá.
É uma quinta-feira.
É o melhor milho assado do Nordeste é aquele de Sapé.
Daqui a pouco.
Como diz o nosso querido Major.
Mas vamos com a notícia. Olha,
a notícia é exclusiva. Eu, rapaz, eu me fico. Eu acho tão. Me dá dor de cabeça, me dá toma um antialérgico em casa. Quando as pessoas gostam, rapaz, de diminuir o nome do nosso estado. Não tem imbecil que diz. E é que tem futebol na Paraíba?
Imbecil.
Minha pergunta. É, imbecil. Entendeu como é que é? Então você fica olhando. O Rio de Janeiro não é grande.
É.
Pronto. Qual é o menino que não quer ser goleiro titular do sub-15 do Fluminense?
Meu amigo.
Numa cidade como o Rio de Janeiro.
Não é.
Mas sabe quem é o goleiro titular hoje? Paraibano. Sub-15.
É um paraibano.
É um paraibano. Chamado Davidson. Eu falei com ele hoje na hora do cafezinho nosso. Menino, nem um menino quando apareceu.
Sobrinho do nosso querido Diego, né?
Não, sobrinho de Diego Lima. É. Titular absoluto, ganharam o jogo agora, a final contra o Flamengo, e ele pegou mais um pênalti.
Pegou pênalti.
Mora lá. Com toda a assistência do Fluminense, tem 15 anos de idade. Aí ele disse, professor União, a coisa mais linda aqui é quando o sub-15 vai treinar com o sub-17. Eita. Eles já são bem pertinho.
É.
Aí entra o goleiro titular do sub-17. Tu sabe quem é?
Quem é?
Um jovem chamado Luiz Alberto.
Também paraibano.
Paraibano. Oh. Sub-7. Aí começa o treino lá do sub-15 como sub-17. Aí um paraíba, como eles gostam de chamar, lá na trave. E o outro paraíba na trave contrária.
Isso é bonito.
Contrária. Agora diga esse Luiz Alberto de quem é filho.
Luiz Alberto? Não sei quem é.
Do deputado federal Rui Carneiro.
Não sabia, olha.
Tá vendo? Quer dizer, você veja hoje a importância, né, Oscar? Tá vendo? Vocês estão vendo? Que o cara já enxerga. Se um menino desse lá dispara, entendeu? Ele nunca mais vai precisar nem da família. Ao contrário, ele vai ajudar a família.
A importância do investimento nas categorias de base.
Investimento no esporte, o investimento nas categorias de base.
Do esporte amador.
Do esporte amador, que muita gente... Não, nós do esporte amador, não, entendeu? Nós somos humilhados. Hoje eu vi mesmo uma determinada autoridade. Aí um jornalista se aproximou dele na solenidade. Isso aí, rapaz, vocês estavam lá no Rio de Janeiro, já estávamos lá. E eu sei que esse jornalista ajudou muito essa pessoa, né? Aí ele disse, mas rapaz, você lá no Rio de Janeiro, o jornalista disse, o senhor não fez uma ligação para mim? Disse, rapaz, eu tava tomando conta de vários atletas, eu tinha tempo de ligar para você?
Bacana.
Quer dizer, humilhou praticamente o jornalista na presença de algumas pessoas. Eu vi e fiquei assim, eu digo, meu Deus, o que é que ganha você humilhar o próximo, né? Ouvi hoje uma determinada autoridade.
E esse poder aqui é grande, a imprensa não sabe pois o valor que tem, rapaz, uma imprensa.
Quantas vezes já não precisou, desse rapaz, inclusive o rapaz também já precisou dele. Precisava dar uma resposta tão áspera, né? A pessoa, né? E eu tinha tempo, rapaz, eu estava no hotel comandando a delegação, eu era um dos comandantes da delegação da Paraíba, eu não tinha tempo.
Tempo tinha, só não teve vontade.
Só baixa uma má notícia no santo, tem tempo, né?
É, verdade. É?
Mas vamos em frente,
vamos com em frente. Graça de Deus. Vamos em frente. Agora tem o Oscar Neto com as rapidinhas, depois eu tenho aqui também o mais esporte amador, viu, Wellington? Falar do campeonato sapeense, que tá pegando fogo, meu amigo. Secretário Érico, né, o professor Érico está lá, e aí eu quero falar daqui a pouquinho, mas agora é com você, Oscar.
Pois é, já falamos isso no início do programa, mas o experiente atacante Maicon Leite foi anunciado ontem como novo jogador do Nacional de Patos. O atleta tem 34 anos e chega com status de ter sido multicampeão pelo Santos da geração de Neymar em 2011. Campeão da Libertadores e da Copa do Brasil pelo Peixe, Maicon Leite também vestiu a camisa de clubes como Palmeiras, Náutico, Atlético Paranaense, Bahia e também Sport.
Torcida do Velho Maravilha, aqui é o Maicon Leite. Mandando novamente aquele abraço, falar que estou muito motivado e nós vamos por muitas coisas, nós vamos brigar lá em cima e eu estou muito feliz por isso. Já cheguei no sertão, começar os trabalhos e vamos lá, a caminhada vai ser longa e nós vamos em busca de muitas coisas. Tamo junto.
Aí, esse que a gente ouviu foi o próprio Maicon Leite aí, contando sua expectativa para chegar, já chegou no caso, ao sertão do estado. Com a chegada dele, o Nacional de Patos já contabiliza 12 jogadores contratados para a próxima temporada, quando será novamente comandado por Lamar. Para 2023, o Canário do Sertão vai disputar o Campeonato Paraibano e a Série D do Brasileiro. Dos campos, vamos para as areias. O Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia chega ao fim nesse domingo com as finais da etapa de Niterói, a 15ª da temporada. No masculino, George André Stein quebrou o tabu e venceu os amigos Vitor Felipe e Renato na terceira final entre as duas duplas neste ano. George e André coroaram o título da temporada masculina com mais uma medalha de ouro, vencendo Vitor Felipe e Renato por 2 sets a 0, parciais 26-24 e 21-13. Evandro e Vinícius Freitas conquistaram bronze com a vitória sobre Álvaro Filho e Simon. É, a dupla Paraíba-Mato Grosso do Sul com o duplo 21-11 Limassol.
Pois é, dando continuidade aqui às preliminares, né, ao futebol amador, vamos aqui aos resultados do Campeonato Sapeense, que é o resultado das preliminares. Juventude Juvenal 1, Guarani e Guarani 3, então o Guarani é o finalista. Esporte 1, Una também 1, o Una é finalista.
Esse deve ser sua homenagem.
Ô, Lima, eu acho que é o time da usina. Ah, a Una. Que é ali perto de.
Bacana.
De,
boa.
Espírito Santo.
Resultado das titulares. Lá é assim: é o amador, eles chamam de preliminares, né, professor? E o resultado do que é uma categoria maior.
Não,
que
o time
é,
principal.
É o time principal.
Lá em Arara era o seguinte: segundo quadro, olha. Era, cada canto, né, os caras? Em Arara, o campeonato ararense de futebol, no tempo que eu joguei, né? Era o seguinte, preliminar, era o segundo quadro.
Certo.
Aí você joga em que time?
Eu jogo no
segundo quadro. Ih, rapaz, esse cara é fraco. Agora, jogo no primeiro quadro.
Mas você vê aqui, bem pertinho, em Bahia, no meu tempo, na década de 80.
Como era em Bahia?
O primeiro quadro era o juvenil e o segundo quadro era o time principal. É, juvenil e principal.
Já em Arara, né? O grau desce.
É,
segundo
quadro e primeiro grau. Vamos lá, aí o Cruzeiro de Cuité, 1, São Paulo, 3, São Paulo finalista. Atlético 1, Cruzeiro de Renascença 3, Cruzeiro de Renascença é o finalista. Disputa do terceiro lugar, preliminar, Sport vai enfrentar o Juventude de Juvenal e o titular vai ser o seguinte: Atlético e Cruzeiro de Cuité, sábado, dia 26 de novembro. E a final da Copa Sapiense, professor União, dia 1º, viu, Wellington?
Na quinta-feira.
Estaremos lá.
Estaremos.
São Paulo.
Vamos primeiro aquele almoço antes. Nosso.
Sim.
E vamos depois chegar lá.
No estádio da Toca do Papão, viu, gente? Vai ser na Toca do Papão. Ah. Vai ser lá na Toca.
Onde foi a segunda divisão?
Isso, São Paulo e Cruzeiro de Renascença. Vai ser a grande final. É feriado na cidade e tudo mais.
Vai estar lá?
Vai sim, Dedé. Mandar um abraço pra ele.
É o garotinho de Sabé.
Amigo de infância, Dedé. Comandou muito tempo o Colombo do Álvaro.
Olha só, e eu tô recebendo aqui do secretário de esportes lá da prefeitura de Sapé, que tem na pasta o nosso querido Érico. Atletas de Sapé, professor União, vencem campeonato de jiu-jitsu no Rio Grande do Norte. Dois atletas sapeenses venceram o campeonato nordeste brasileiro de jiu-jitsu na categoria para jiu-jitsu, né? A competição aconteceu em Natal, Rio Grande do Norte, e reuniu atletas de toda a região. Marcelo Manuel da Silva e Menix Arquimedes Júnior foram os vencedores da categoria. Os dois são de Sapé, olha aí, ó, e recebem o apoio da prefeitura. O gerente de esportes do município, professor Érico, parabenizou os vencedores e ressaltou o empenho, né, dessa gestão em valorizar os atletas da cidade. Parabéns aí, viu, Emerson?
Muito bom.
O nosso Érico, professor Érico.
Valorizar o esporte do município é algo muito importante.
O desporto amador tem que ser priorizado dentro de uma gestão.
Verdade.
Isso em todos os 223 municípios aqui do estado da Paraíba, esse exemplo de Sapé tem que ser copiado pelas outras administrações. Boa. Pela Paraíba fora. Incentivar o desporto amador e principalmente o desporto escolar, o esporte dentro das escolas.
E é o início de tudo.
Sim, a base é nas escolas.
Que é o início
de Não tudo. Tenha dúvida. Então, um abraço para todos, vem aí nessa grande final, nós estaremos fazendo essa grande festa. Gente, fala aqui do Botafogo, bota aquela vinhetinha aí do Belo, eu sou. Atenção, torcedor do Botafogo da Paraíba, meu garoto Oscar Neto! Foi dado hoje, né, o início, né, da pré-temporada do Botafogo. O técnico Moisés Egert teve seus primeiros contatos com os atletas, hein? Mas ainda nada de bola pela Maravilha do Contorno. O momento é de avaliação. A TV Belo, o comandante, comentou sobre a expectativa deste início de trabalho. Vai falar Moisés Egert aqui no Band News na área. Fala, professor!
Nada melhor que esse momento agora. Acho que contextualizando e entendendo esse momento do Botafogo da Paraíba. O meu momento, esse meu momento agora, me vejo mais pronto, me vejo mais maduro, me enxergo um profissional melhor para esse momento agora, para esse desafio. Desafio esse, vendo, né, o ano 2023, visualizando o ano 2023, desafio esse que realmente é esse que me move, né, esse que me faz estar por inteiro. Desafio esse que me faz, me motiva, porque o Botafogo é grande, Botafogo tem camisa, Botafogo tem peso, Botafogo tem torcida, tem tradição.
Pois é. Por hoje, os trabalhos ficaram mais restritos, né, às avaliações fisioterápicas. Ao transcorrer da semana, os treinos com bola devem acontecer, né? Deve começar e também ser introduzido. Estamos aguardando, né? Todo mundo já sabe, o Botafogo está vivendo aí também a apresentação do seu novo uniforme, né? Tudo indica que será no Bessa Grill a apresentação para a torcida, né? Vamos aguardar, né, as informações com relação ao Botafogo chegar lá no Bessa Grill. E se for lá no Bessa Grill, que vai ser no Bessa Grill, vai ser um grande evento, viu, professor Nilson? Vai
ser
um
grande evento. E vamos estar lá presente. Uhum. Mas, Lima,
Opa, é aqui.
Pronto?
Pronto.
Abraçando nosso querido Leônico.
Daqui a pouquinho ele está na
TV. Olha, o ranking da CBF 2023.
Botafogo tá bem, aqui, né?
Botafogo, não adianta espernear.
Peraí.
O ranking é esse.
Minutinho, Lima.
Pênalti
para o país de Gales.
Não, aí vai quebrar meu bolão. Não.
faz figa. Quebra meu bolão, não, homem. E é quantos minutos? 80! Rapaz, eu acertei a vitória do Equador, vitória da Holanda, vitória da Inglaterra, aí eu vou perder essa daí, como tem vitória dos Estados Unidos. Tem aquela tese de você fazer as apostas, né, gente? E compartilhado com vários, que aí você fatura mais. E aí se pegar e pega e quebra
tudo. E quando sai esse pênalti? O Botafogo está em primeiro lugar, 2.132 pontos, Botafogo. É o número 56. Depois, o outro é o Campinense, com 1.484 pontos. Esse é o número 64. Depois, o Galo da Borborema, 79 o número, 973 pontos. Aí, uma vez, o Aldeão estava na frente do 13, não está. O Souza, primeiro e segundo, o Souza é o quarto, com 107 pontos. Depois vem o São Paulo Cristal, tá no ranking da CBF.
Na Série D.
É o número 157, com 255 pontos. O Atlético de Cajazeiras, 185 pontos. O Serrano, 205 pontos. Hoje é o Serra Branca que tá no lugar. E a Federação Paraibana de Futebol bem cotada, viu? No ranking da CBF. Das
27?
Das 27 federações, ela é 16ª.
16.
Quer dizer,
parabéns.
Tá na frente, com 5.683 pontos. Na frente de quem,
professor? Vamos lá, 17.
Não, aí não, aí não tem, não. Aí não. Tem só que a Federação Paraibana. Eu vou ver se depois eu pego o ranking. A Federação tem excelentes assessores, né? Inclusive, o pessoal lá dá uma força grande. Mas aqui a gente também, quando a Federação aparece bem, a gente
também. Valeu. Cacá, vem cá, Cacá. O que é que as manchetes de hoje lá
do... acredito que esse jogo ia ser 0-0, mas deu 1-1.
E o 1-1 empatou.
Acertei
o
empate, né?
Empatou.
Boa tarde, Cacá. Boa tarde, Nhão. Boa tarde, Lima. Boa tarde, repórter padrão, qualidade, Band News, o Wellington Alves.
Figura.
Tá com saudade, Wellington, viu?
Obrigado, Cacá. E parabéns pelo prêmio, o troféu Heitor Falcão. Você é merecedor. E não é de agora, não. Seria já de muito tempo. Parabéns, viu?
Obrigado. É tudo no tempo de Deus.
É verdade.
Daqui a pouco, Brasil, gente, 6h50 na tela da Band TV Manaíra. Tô ali finalizando o programa, um resumo do que aconteceu no fim de semana em todo o estado. Destaque para algumas coisas que aconteceram no sertão. Uma criança de 11 anos morreu, ela teria problemas mentais. Essa criança morreu depois de ter tomado um bocado de remédio, tudo de uma vez só. Aí foi encontrada morta pelo pai no sábado, a gente vai trazer detalhes disso. Tem uma diarista... A história de uma diarista que estava lavando roupa em Santana dos Garrotes. E aí, na hora de pendurar a roupa no varal, confundiu o varal com uma linha, com um fio de energia elétrica. Porque é o seguinte, o banheiro era fora da casa. E aí, esse fio levava exatamente a energia da casa para o banheiro. E aí, a diarista foi pendurar a roupa, confundiu o varal com um fio elétrico, levou a descarga elétrica, morreu. E na região de Cajazeiras, uma jovem... foi presa em flagrante, tentando entrar no presídio de Cajazeiras com drogas no reto. Para agradar ou para obedecer a ordem do, do,
namorada ou do companheiro que está preso lá dentro. Uma barbaridade sem tamanho. Não é isso. E aí a gente tem roubo de fio de cobre aqui na capital, mais um, né? E a gente tem um alerta interessante para a vacinação da Covid-19 aqui em João Pessoa para os bebês. Então tudo isso e muito mais já já no Brasil, gente. Paraíba, 6h50 na tela da Band.
Transmito os parabéns ao Betinho que, quando substitui a você, faz um bom trabalho.
Viu? Ah, mas ele é sensacional. Ele é sensacional. O Betinho é sensacional. Quase quebra a minha bancada na quinta-feira.
Foi nada.
Subindo na bancada lá, mas tá tudo certo. Fora isso, tá tudo certo.
Valeu.
Betinho é craque. 6h50, tô esperando 6,50. Todo mundo. Valeu.
Vamos faturar. Mas antes de... Deixa eu falar aqui do nosso mexão, né? Do nosso parceiro, que é o Bessa Grill, gente. Olha a reta final, contagem regressiva. Bota aquela música de Copa do Mundo pra gente falar aqui.
Quinta-feira,
nesse clima aqui de Bessa Grill. Preste atenção, vamos que vamos! Olha só, gente, é hora da Festa Mundial do Futebol. Copa do Mundo FIFA Qatar 2022. E o Bessa Grill se transforma em uma arena e repete a tradição na realização da maior transmissão em bares e restaurantes de Copas do Mundo já vista na Paraíba e no Nordeste. Venha unir forças e energias positivas em nossa arena com a superestrutura para levarmos o Brasil ao Hexa. Porque Copa do Mundo no Bessa Grill é tradição. Band News FM, Manaíra, Band News na área. E Bessa Grill, a dobradinha forte rumo ao Hexa. Segura aí que eu volto já.
Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar.
É a hora da Festa Mundial do Futebol. Copa do Mundo FIFA Qatar 2022. E o Bessa Grill se transforma em arena. E repete a tradição na realização da maior transmissão em bares e restaurantes de Copa do Mundo já vista na Paraíba e no Nordeste. Vem unir forças e energias positivas em nossa arena. Com uma superestrutura para levarmos o Brasil ao Hexa. Porque Copa do Mundo no Bessa Grill é tradição.
Brasil!
Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Você está ouvindo Band News na área.
Estamos de volta para o último bloco, né? E as rapidinhas do Oscar Neto para a gente voltar aqui e debater um pouco sobre a palavra do Moisés Eggert, isso, né? Que é importante demais. Importante demais. E a gente volta já já falando mais de Botafogo da Paraíba. Segura só um minuto.
Opa. Falar sobre basquete, porque o basquete no Unifacisa seguiu no interior paulista e entrou em quadra pela quinta rodada do NBB, desta vez para encarar o Franca, atual líder do campeonato, na noite deste sábado. O time de Campina Grande fez uma boa partida e teve um excelente aproveitamento nos arremessos de 3 pontos, convertendo 17 bolas de perímetro. A Unifacisa se manteve colada no placar durante boa parte da partida, mas não conseguiu alcançar a virada, perdendo o jogo pelo placar de 106-94. E bora falar de Belo.
É só lembrando aqui que não, o recado, rapaz, tem no meu Paraná. Querido Marco Lima, viu? Não perde o nosso querido
do
Marco
Cachima,
Lima.
Nosso
Cachima. Ele ó, vem comemorar o nível do Cachima, viu, professor?
Em janeiro.
Lima, é. Dia 15/1/2023, a partir do meu dia, 24 anos de fundação. Uhum. Inclusive, me mandou uma foto aqui lindíssima. Ele e Marretinha, ele prestando uma homenagem ao nosso Marretinha. E ele dizendo que o campeonato de futebol feminino amador, nesse ano, recebe o nome da presidente da Federação Paraibana de Futebol, a Michelle Ramalho. A notícia foi tão boa que o celular...
A bateria foi embora.
Foi o final.
A bateria acabou.
Foi o final.
Agora esse Uno Facita tá perdendo mais que o Ives de Pernambuco, viu?
Ah, começou. Pô,
começou, foi. Tá a descer a ladeira, viu?
Foi.
Pois é. Gente, fala aqui essa notícia também, né?
Sobre essa joia paraibana, né? Filho do paraibano, neto do Marconi Ferreira, grande jornalista, que durante muito tempo trabalhou aqui no
amigo antigo
Jornal
irmão,
Norte.
Né?
Um amigo, irmão e um batalhador, lado a lado com o seu neto, e está sendo contratado pelo Flamengo, o Diego Maciel, ele que tem 8 anos de idade, já havia sido monitorado pelos que fazem o Flamengo, assinou um contrato aí de 8 anos com o time da Gávea, e esse garoto é meia esquerda. Quem já teve a oportunidade de acompanhar os vídeos do mesmo, já afirma que trata-se de um futuro talento do futebol brasileiro. Como é o do Palmeiras, já está sendo uma realidade, o craque do Palmeiras vai ser em breve esse garoto de 8 anos.
O Dieguinho,
Diego Maciel, neto do Marconi Ferreira, que está assinando com o Flamengo.
Rapaz, que legal, né? Que notícia boa, né? Ele parece que estava no Goiás,
ele tava,
né?
Estava na base do Goiás.
Estava na base do Goiás.
Ele menino... passou um tempo e eu vejo o esforço do pai, né? Duas vezes por semana, o Diego parava, como se diz, o seu lado profissional.
As atividades em Brasília.
Ele ia dormindo atrás no carro, o Dieguinho, que em Brasília, Goiás, são 3 horas, ele ia, o filho treinava a tarde toda, mas eu lhe digo uma coisa, todo pai, toda família que leva hoje o jovem para a prática do esporte, ele jamais terá um traficante na sua porta.
Pois é. Professor Neil, deixa eu registrar aqui uma audiência qualificada lá do pessoal do... que é do Camarão Grill, que é da rede de Beto. Ali quando você entra no Camarão Grill, professor Neil, enfrenta o Clube dos Médicos. Não sei se você já prestou atenção, mas tem várias lojinhas de artesanato, né? Bem bacaninha.
Muito bacana.
Lindo demais ali a entrada do jacaré ali do... jacaré não, do Camarão Grill. E eu conheci lá a Alexa e o esposo dela, da Reciclarte, artesanato, é o primeiro do lado esquerdo. E são desportistas, escutam a Band News, eles são de Minas Gerais, mas estão aqui em João Pessoa, muito bem. E ele tem essa lojinha chamada Reciclarte, eu quero mandar um abraço para eles. Fica ali na Avenida Governador Argemiro de Figueiredo, 4717, Jardim Oceania. E aí, um abraço para Alexa e o seu esposo, eles estão aí curtindo o nosso programa, o Band News na área.
Na fala do
sim,
técnico Moisés, eu tive a oportunidade de acompanhar semana passada a coletiva dele e confesso que gostei do que ouvi. E é claro, teve a
repercussão. Ele passa aqui. Segurança, né?
Passa segurança. E eu anotei aqui alguns pontos agora na fala que foi trazida no material organizado e produzido pelo Vitor Oliveira, onde o Moisés Egert, atual técnico do Botafogo, falou que está pronto, maduro.
Eu vi um.
E profissional.
Mas maduro. Isso chama atenção, viu,
Wellington? Está pronto, mas maduro e profissional. E melhor.
Tá mais.
E melhor para esse momento.
Tá mais experiente.
É um desafio, segundo ele.
É.
O Botafogo é grande e tem camisa.
Olha aí.
Gostei das palavras.
Exatamente.
Um time grande que tem camisa. E é verdade. É. Agora ele vai ser cobrado.
Adquiriu muita experiência lá fora e já chega aqui com status de grandeza.
Sim.
É um status de técnico de time grande, professor Nuno.
Agora, a história dele mesmo, né? Você veja que um colega nosso mandou aquele programa que tem na TV em São Paulo, que é do programa na TV do interior de São Paulo, vocês vejam o que foi que os apresentadores e comentaristas falaram, né? Que ele, indiscutivelmente, foi escolhido como o técnico do ano das equipes do interior paulista. Quer dizer, ali nós temos uma Ponte Preta, tem um Guarani, né? Tem um Ituano.
Novo Horizontino.
Quer dizer, todo mundo sabe que o campeonato mais bem disputado do Brasil não é o campeonato gaúcho, não é o campeonato carioca, é o campeonato.
É o campeonato paulista, que os jogadores, eles se preparam para o primeiro semestre jogarem o campeonato paulista. É o segundo semestre, eles decidem o que é que vão fazer. Mas a prioridade dos jogadores profissionais do Brasil, primeiramente, é disputar o campeonato paulista.
E o primeiro teste também para muitos jogadores novos, que as comissões técnicas observam, é disputar o campeonato
paulista. E na fala da entrevista coletiva dele, ele comentou o seguinte: primeiramente, campeonato paraibano é o que garante calendário para o ano seguinte.
Diferente de muitos técnicos que passaram por aqui.
Importante, né? Primeiro campeonato paraibano garante calendário para 2023. Aí falou sobre a Copa do Nordeste, que trata-se de uma competição importante que serve de laboratório para uma Série C, que é o nosso principal objetivo, é o acesso para a próxima temporada.
Ô, Wellington, o torcedor está gostando das contas? Você que anda...
Eu confesso a você que o torcedor está acreditando, está apostando no Moisés. Tá, o torcedor está dando um voto de confiança. É a primeira vez que ele trabalha na região Nordeste. É um desafio para ele, como foi com o Pisa... Quando o Pisa
chegou aqui desconhecido.
Depois, a primeira passagem do técnico Itamar também foi aqui.
Botafogo tem essa particularidade, né?
Trouxe para trabalhar na região Nordeste.
Leston Júnior foi assim.
O Leston Júnior abriu
o espaço. O Gerson Guzmão.
Então, muita gente cresceu aqui.
Vem aqui primeiro.
Mauro, jogador, claro. Vem que daqui foi pro Sport, treinou o Botafogo do Rio. E onde chega ainda hoje, ele diz.
E Portugal, né? Mauro trabalhou em Portugal também.
Entendeu? E viajou para fora do país, ele disse. Tudo começou no Botafogo da Paraíba.
Ó, vamos ouvir aqui. Ele tem um. Ele gosta, né, Erli? Ele quer falar do povo. Vamos ouvir, Erli? Bota aí,
tá no zap. Ele
disse: mostra esse look. Mostra esse look pro professor Neão. Bota aí, Oscar, bota aí, professor. Bota aí, fala, Erli.
Fala, meu solto. Mostra pra mim, por favor. Mostra pro professor União aí o visu que o menino Neymar chegou na Copa. Chegou combinando. Isso é um artista de Hollywood, rapaz. É uma mistura de um artista de Hollywood com um jogador nato. É o menino Neymar. Mostra o visu do menino Neymar. Mostra aí. Mostra a beca. Mostra a beca pro professor União. Essa é a Copa do menino Neymar despontar. Ele ganhar. Fazer o nome dele, ele virar artilheiro, melhor jogador da Copa, maior driblador, maior assistente da Copa, é o menino Neymar. Mostra aí, professor, mostra aí, Lima, o professor, é o menino Neymar. Olha o gol do Neymar, olha o gol, gol! Neymar!
Como é? Ele gosta de provocar você.
Mas sinceramente. Eu até pensei até que era um
narrador.
Um papangu andando.
Sim, aqui Neymar. Neymar?
Pô, não, Neymar, não, tá isso, não, isso é um papangu, ridículo. Lá em Arara é jogador de futebol.
Ah, rapaz, o que é isso aqui? Como é que chama?
Eu nem sei chamar isso aqui.
É Chape. Rapaz, Cacá, eu não sei. Eu não sei
como não confundiram ele com.
Eu não conheci o nome.
É Chape. É, sabe o que é? Não, eu entendo, porque quando ele terminar sua Copa, ele vai trabalhar no Circo Tiani. Então ele já tá vestido, vai entrar lá no palco, né?
Ele vai ser o destaque da Copa, né?
Vai. Eu tô esperando.
Deixa eu aproveitar aqui. O Talmant Pinto tá lá em Lisboa,
fazendo inveja.
Grandes projetos, um lado profissional. E está lá o mesmo ao lado de alguns bons amigos e em breve toda a sua família. Talmant Pinto, obrigado pelo carinho da audiência aqui. Também interagindo conosco o irmão Valmir, que é torcedor do Botafogo, apostando nesse novo elenco botafoguense. Do mesmo jeito, o Erivan Pimentel, que já foi presidente da Liga lá em Bagé. O João Silvestre, que é grande torcedor do Belo, da Paraíba. E o ex-presidente Sérgio Meira, amigo particular aqui de todos da mesa.
Entendo.
Obrigado a vocês pelo carinho da audiência. Em nome do Talmant Pinto, aí Lisboa, Portugal.
Um abraço para ele. E outra coisa, né? Sérgio Meira teve uma gestão à frente da PCF, né? Que ficou, desfazendo do atual presidente.
Marcado,
mas foi uma gestão que levantou o nome da PCF nacionalmente.
Aqui outra audiência qualificada. Anota aí, Marcelo José.
Marcelo José.
Cinco estrelas.
Fico feliz. Um dos maiores companheiros que tive ao meu lado nas resenhas esportivas do estado.
Pois é. Rádio, bate escanteio e corre pra cabecear.
É bom
comentando, é bom reportando, é bom na abertura de jornada. Mil e um utilidades. Grande Marcelo José, amigo de pessoa Júnior, amigo do peito e também do saudoso.
Não esqueceu, já que é a hora dos abraços, aberta a sessão dos abraços, o nosso Adilson Pontes, nosso presidente do Clube de Engenharia. Um abraço também para o nosso Oscar Neto, que acaba de levantar.
Não, deixa eu dizer aqui.
Ele já pegou a buzina.
João, Luiz e a Ana, que são os filhos do Erli. Erli tá indo buscar a Cíntia na faculdade, aí ele bota o som lá de todas essas alturas. Aí Aninha, rapaz, bem pequenininho, fica morrendo de rir lá com a gente.
Menino lindo, né?
João, Luiz, que é o gêmeo.
E o pai.
E a Aninha.
Morrendo pro Neymar. Vai tomar conta dos teus filhos, rapaz. Ó,
Galeguinho do Belo também já tá ligado com a gente. Mudou a nave. É uma nave nova. Que vamos pra Patos,
né? Não, hoje eu tava, eu e Diego Lima, tomando um cafezinho e Cone. Quando é fé, ele
é uma nave nova, viu?
Ligando no rental, o galeguinho. Aí descobriu que a gente tava nesse café. Ei, como e foi, é que tá foi. O café?
Já, aí, terminou o programa.
Terminou o programa.
Que pena. Valeu, galeguinho. Um abraço pra tu. Nave nova, viu? Vamos pra Patos, uma nave nova. Esse
galeguinho é cinco estrelas. É
cinco estrelas. Tchau, Elton. Até amanhã.
Um abraço.
Um abraço, Lula.
Forte abraço, minha querida Sapé. Em breve estaremos aí nessa bela cidade. Band News comanda hoje o interior paraibano.
Valeu, TV Band Manaíra, 18h50, tem Cacá Barbosa no Brasil, gente paraíba. Tchau, pessoal. Muito obrigado em nome do Bessa Grill, todo dia, toda hora.